está pronto para votação o relatório final da PEC, da Proposta de Emenda à Constituição, que atribui autonomia administrativa, orçamentária e técnica à AGU, a Advocacia Geral da União.
A PEC 82 de 2007, de relatoria do deputado Lelo Coimbra, do PSDB do Espírito Santo, pode ser votada nos próximos dias.
O deputado Lelo Coimbra apresentou um substitutivo em que mantém a essência da proposta, mas descarta alguns itens que criariam novas atribuições aos órgãos federais.
Para explicar melhor o assunto, vamos conversar agora com o deputado Lelo Coimbra, que está na ponta da linha. Bom dia, deputado. Obrigado por nos atender.
Bom dia. Deputado, bom dia a todos.
Antes da primeira pergunta, o senhor é do PMDB capixaba, não é isso?
Eu sou PMDB capixaba.
Era porque nós falamos PSDB aqui no início, nos perdoe pelo erro. Deputado, o que que permanece e o que que foi rejeitado na proposta original da PEC nesse substitutivo que o senhor apresentou na comissão?
Só queria fazer uma correção no inicial de vocês. É que a proposta da PEC é de autoria do então deputado Flávio Dino, em 2007. Eu assumi a relatoria e na relatoria nós fizemos um trabalho grande e havia no texto um conjunto de itens que envolviam as questões da remuneração, as questões da autonomia e criavam procedimentos que foram demonstrados difíceis de negociar. O substitutivo, na realidade, ele é um esforço, eu acho que bem sucedido, de fazer um texto que cuide da autonomia administrativa e funcional e orçamentária, mas que mantenha de maneira clara e bem definida o papel e as prerrogativas da advocacia pública. Na realidade, né, não está restrita à Advocacia Geral da União. Está extensiva a todo exercício da advocacia pública dos municípios à AGU. Então, assim, é um texto geral, que pega da competência o respeito à atividade funcional, o reconhecimento da atividade nas decisões administrativas e dando ao advogado público, nas procuradorias municipais, nas estaduais e nacional, dando a eles a autoridade requerida a partir do texto constitucional de 88.
O que que será, deputado, o que que vai ser garantido? Eu queria que você explicasse melhor. O que que vai ser garantido aos advogados públicos? Vai abranger todos, né?
Vai abranger todos os níveis, União, Estados e municípios. O que que vai garantir hoje? Qual é a experiência que nós temos? Hoje, qualquer gestor no município, ou na Câmara, ou no município, ou no Estado, lança mão de um advogado externo que não tem a ver com a estrutura e que quando o gestor, o homem público, a figura pública que for exercer o mandato sair, ele sai junto. E com isso, ele tem mais um compromisso pessoal nessa relação de buscar saídas para resolver problemas, muitas vezes não necessariamente obedecendo os ditames da lei. E a grande questão que fica colocada é que o advogado público ele tem a obrigação de oferecer ao gestor, ao agente político, ao agente público, oferecer um instrumento de que ele, com os compromissos que fez e com a posição que tem quanto ao processo de gestão, ele tem limites, mas ele tem alternativas. E essas alternativas serem apresentadas de maneira clara e elas serem reconhecidas pelo gestor como originárias com respeito ao cumprimento de lei. E aquilo que não for possível, não tem como arrumar jeitinho, porque isso só vai trazer problema lá na frente e vai gerar campos de improbidade, campos de dificuldade. Portanto, a advocacia pública, ao mesmo tempo que ela é reconhecida a sua autoridade no exercício da sua função, e a qualificação de que essa função deva ser exercida por esse profissional nesta condição e não por profissionais trazidos externamente, que vai substituir a sua função, com isso constitui um mecanismo, constitui condições e soluções para que o exercício da orientação jurídica, o exercício do apoio jurídico, do aprimoramento e da orientação jurídica seja feito pelo advogado que tenha na estrutura de cada nível de poder a sua presença consolidada pelos mecanismos de concurso de acesso ou quais sejam, mas que seja da estrutura como efetivos.
Deputado, o senhor toca num ponto extremamente importante, é uma realidade, a gente sabe, todo mundo sabe que existe isso, de que um advogado que é externo, né, à área pública, nomeado por livre nomeação, às vezes o compromisso dele é muito maior com quem o nomeou do que com a instituição e necessariamente com o direito. Então é capaz de um ou outro jeitinho para dar aquele parecer que seja favorável ao gestor e não necessariamente favorável a toda a sociedade. Só que o direito não é ciência exata, né? Boa parte das controvérsias jurídicas permite uma interpretação tanto numa direção como na outra. Nesse caso, no caso, o gestor público ainda vai poder continuar dando uma linha, porque é uma linha tênue, né, que separa ali o que é entre aspas, um jeitinho do que é uma outra interpretação, do que é uma interpretação diversa, que pode inclusive inaugurar uma nova doutrina, uma nova jurisprudência. Como lidar com algo que é tão etéreo, é tão difícil? Vou só para ilustrar aqui. Sou gestor público de uma determinada área e presto para minha consultoria jurídica, para o advogado-geral da União, ou para o advogado da União que está lotado lá na minha sessão, um determinado parecer. Mas eu tenho convicção, pelos mais diversos motivos, de que a linha adotada, se não existe legislação clara, né, do ponto de vista doutrinário ou do ponto de vista da jurisprudência, é um. E aí o advogado acha que é outro. Aí há uma divergência já entre o gestor, que eventualmente vem até ter um conhecimento jurídico, e aquele que é responsável, entre aspas, por dar esse aconselhamento de natureza jurídica. Como fazer nesse caso, se a autonomia for plena, for total?
Olha, a primeira coisa, eu preciso deixar claro que o exercício da advocacia pública, com a sua autonomia administrativa e funcional, ela não é um contraditório, ela não é um procedimento de impedimento a que um gestor público, eu sou gestor público, fui vice-governador, fui secretário de Estado, fui secretário de município, a que um gestor público tenha antagonismo na definição da sua linha de trabalho. Na realidade, as leis, elas, de um modo geral, ela tem a sua estrutura. Se você pegar as leis da licitação, as leis de contrato pessoal, um conjunto de procedimentos estão regulados em instrumentos de lei. O que é preciso é proteger a ação do gestor para que ele não incorra em erros que vão lhe custar caro lá adiante.
Sim.
Seja com denúncia de Ministério Público, seja com avaliação de órgãos de controle como tribunais de contas dos Estados ou da União, seja como julgamentos que lhe deem improbidade. Ele, como é um agente político, ele vai ao voto, ele precisa de estar protegido na sua história e no seu perfil. Então, esse primeiro aspecto é importante, porque a linha de trabalho de qualquer gestor, do político que foi eleito e que tem a delegação popular do voto, ele vai ter as suas definições de trabalho e as suas ações definidas de acordo com aquilo que ele compreende que lhe foi, já que lhe foi delegado o voto, vai lhe ser delegado a linha de trabalho. Nenhum conflito. No caso da sua pergunta específica, aonde houverem contraditórios, aonde houverem situações em que o perfil, a questão da doutrina jurídica for divergente, houverem de dificuldades na questão de uma compreensão que seja comum, como lidar com isso? Eu acredito que é preciso que o próprio gestor público se conscientize de que ele precisa buscar a sua proteção permanentemente para os atos que ele faz. Então, ele precisa, você tem consultas, no caso de dúvida, a própria auditoria de Estado ou auditoria do município. Você tem consultas que você pode fazer nas estruturas internas, você tem interlocuções que você faz e pode fazer construindo saídas ou buscando saídas que lhe deem segurança para que ao construir uma escola, ao comprar merenda, ao comprar transporte escolar, ao montar um hospital, a comprar serviços para o hospital, você vai estar procedendo com base no que a lei te permite de expansão e naquilo que a lei te recomenda limitações. Então você precisa, dentro desse arcabouço, ter uma orientação jurídica. Uhum. É como você ter um advogado que seja capacitado, e para estar capacitado, além do conhecimento e preparo técnico, tem que estar com as condições funcionais capazes de te dar orientação e poder ser um interlocutor institucional do dirigente, do político, do agente político que foi eleito, buscando saídas para que as políticas públicas ocorram. Às vezes, tem coisas que não são possíveis. Por exemplo, você vê movimentos hoje de tentarem burlar a LRF. Alguns já com propostas objetivas, tanto no campo da educação quanto no campo da área social, que é tirar. No campo da educação, tirar o pessoal de educação para outra conta, que não a conta do limite de pessoal. Uhum. Ou na área social, de que não contabilize os contratados na área social, oriundos de dinheiro de convênio, dentro do limite de
gastos, né?
De gastos. Qual é o resultado futuro de tentar burlar esses caminhos? É você ter um volume de pessoal muito superior àquele limite que é prudencial ou limite objetivo, e você lá na frente está com uma incapacidade da gestão de poder dar respostas a algumas coisas. Exemplo são as ações emergenciais. As ações emergenciais estão muito bem reguladas em texto de lei, mas muitas vezes o dirigente, o agente político, toma uma decisão, faz um serviço, faz uma obra importante, e às vezes por uma má instrução processual, aquilo ali vira um transtorno para ele pelos seus próximos 10, 15 anos, porque ele não se preocupou ou não foi dado a ele instrumentos para que ele tomasse decisão se vai por um caminho ou por outro, mas sabendo que por um caminho ele estava sendo protegido ou por outro, não necessariamente tivesse essa proteção.
No emaranhado de leis que a gente vive, né, deputado, isso é cada vez mais importante, né?
Mas é importante registrar que nós estamos construindo a institucionalidade do Brasil a partir da Constituição de 88, Sim. com idas e vindas. O Plano Real ajudou muito, a LRF ajudou muito, tem um conjunto de coisas que são muito importantes. Você pega um país moderno, onde a estrutura jurídica, por exemplo, alguém que é eleito no estado ou num condado dos Estados Unidos, ele tem a estrutura burocrática, a estrutura funcional daquele órgão, ela é uma estrutura profissionalizada. Uhum. Ele tem os limites de mexida dele quanto a pessoal que ele vai levar, ele tem direito a levar os seus cargos de confiança, as suas estruturas de confiança, mas existe um arcabouço da instituição, a institucionalidade está consolidada de tal forma que ele não pode fazer jeitinho, que nós chamamos de jeitinho brasileiro, né? Todo lugar tem seu jeitinho, mas nós temos o nosso aí que virou uma regra, não é isso? Ele não pode buscar esse caminho. Então, nós precisamos evoluir para que o gestor público saiba que as consequências são muito importantes para o seu bem ou para o seu mau desempenho.
Deputado Lelo Coimbra, como é que está a proposta, né? Ela deveria ter sido votada no final do ano passado, mas o deputado Ricardo Berzoini pediu vista, né, com a justificativa de que o governo queria mais tempo para discutir o parecer com o senhor e acabou adiando a votação. Qual a posição do governo sobre as mudanças?
E houve mais um adiamento ontem também.
E mais um adiamento ontem, né?
Na realidade, essa proposta ela tem conflitos, que são esses conflitos que foram colocados aí na mesa agora para a gente conversar sobre eles. Ou conflito de desinformação ou conflito de quem não quer ter esse tipo de interlocução na gestão pública. Ou acha que isso intervém ou interfere no desejo do dirigente político. Na realidade, por causa disso é que o texto, que era um texto que dava maior liberdade, dava maior poder ao profissional da advocacia pública, ele foi sendo retirado partes que podem ser tratadas em outros instrumentos legais, em outros momentos, para consolidar um processo objetivo de autonomia administrativa e funcional. Mas, em função disso, a maior reação está sendo encontrada junto ao governo federal, é que nós, no ano passado, nós negociamos que ela pudesse não ser votada naquele dia que estava pronto o relatório. Porque o governo pediu para nós fazermos uma reunião com ele. E, em função disso, nós aceitamos e não fizemos a votação. Mas nós negociamos que, ao invés do pedido de vistas ser transferido para este ano, que ele pudesse ser feito naquele momento, para que este ano não tivesse pedido de vista. Então, por isso, Bezoini pediu vistas. Foi assim, foi uma postergação, mas negociada. Ontem, nós estávamos prontos para o voto e para a definição global desse tema.
E por que foi, então, cancelada a audiência?
Ontem, por um pedido do presidente, que é do PT, o Bolon, que está comprometido com o texto, ele foi solicitado que, em função do ambiente que ocorreu ontem, na Câmara, que ele pudesse não ser acrescentado a esse ambiente, essa discussão que pudesse ser, estar somada como um ambiente de conflito.
Sim.
Então ela foi levada para a semana que vem, e a SRI, a Secretaria de Relações Institucionais, nos pediu que a gente fizesse até terça-feira uma conversa com eles para ter uma pactuação clara no texto. Eu acho que o texto, ontem nós fizemos uma pequena modificação que a gente tratou, entrou na discussão de remuneração, mas nós eliminamos a questão da remuneração para tratar dos quadros funcionais. Com isso a gente cria uma outra forma de lidar com esse tema que é conflituoso na gestão pública, como tratar financeiramente o segmento, para não misturar o que é autonomia administrativa e funcional com garantias de mecanismos salariais que tem que estar fora desse instrumento e não nesse.
Claro.
Tá certo? Então, ontem foi o adiamento, foi por isso, mas tanto o presidente quanto todo o segmento, ontem teve um evento importante da advocacia pública em Brasília, estavam todas as representações de municípios e estados, e mesmo do governo federal, presentes, da União presentes, e isso foi muito importante. E o nosso presidente, o presidente da comissão, o Alessandro Molon, se comprometeu publicamente que a última curva para essa votação vai ser esse ato aí de uma semana, 10 dias, para que a gente possa consolidar. E ele estará votando com o relatório, é um compromisso formal colocado por ele. Então isso para nós é importante, porque nós vamos botar isso inexoravelmente nos próximos 10 dias. Mas é preciso ter a consciência e informar aqueles que nos ouvem que essa é uma proposta de emenda constitucional. Como todas as leis, ela percorre a Câmara, comissões, vai ao plenário, algumas terminam na comissão e vão direto para o Senado, não é o caso dela, né? E depois no Senado só passa pelo mesmo procedimento. Então, e ela tem uma característica específica, que ela precisa de ter 2/3 de votos a favor. Então é preciso ter 308 votos na Câmara e 54, se não me engano, 55 no Senado, a favor. E feito 2 vezes com intervalo de 5 sessões, tanto na Câmara quanto no Senado. Então ela é um processo que, se você, dificilmente uma proposta de emenda constitucional evolui e passa pelo plenário da Câmara ou pelo plenário do Senado se ela não tiver acordada, porque qualquer processo de obstrução, qualquer esvaziamento da sessão joga ela por terra. Já tivemos casos, e temos ainda, de você ter uma proposta de emenda constitucional na pauta, tá começando a botar em discussão quando o plenário decide não votar, não vota, ela não volta mais para a pauta e você demora às vezes 1 ano, 2 anos para tentar voltar a pauta de novo num processo de negociação. Então a nossa preocupação é vamos fazer o caminho mais, o mais longo que seja necessário neste momento para que essa proposição possa ter a maior rapidez de percurso após essa votação. E nós estamos na primeira, estamos falando da primeira votação na comissão especial da Câmara. Vai ainda ao plenário da Câmara, do plenário da Câmara vai para o Senado, plenário, comissões de Senado, plenário do Senado. Então é esse procedimento, é preciso ter consciência dele, porque essa negociação ela precisa ser bem feita para que ela não tenha refluxo no caminho.
E lembrando que nos plenários são dois turnos, né? E há propostas, várias propostas que votam-se um turno e outro turno demora mais de uma década para ser votado, né?
Nós tivemos aí a emenda constitucional do financiamento da saúde, ela ficou 10 anos.
Pois é.
E mesmo assim, na hora de votar, ela acabou sendo mitigada e foi alterado o seu perfil.
E qualquer modificação praticamente zero jogo, por isso o senhor ressalta essa importância de se construir bem, se amarrar bem no começo, né?
Porque, na realidade, nós estamos constituindo formas de funcionamento do Estado brasileiro, nos municípios, nos estados e na União. Isso tem uma vida média para frente importante. Então é preciso que os agentes políticos, é preciso que a estrutura política do Brasil, é preciso que as instituições políticas do Brasil tenham consciência de que este é um novo momento. Nós precisamos dar autoridade institucional às instâncias de governo que sejam mais perenes, aquelas que permanecem independente dos momentos eleitorais a cada 4 anos.
É isso aí. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, conversando conosco sobre essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que dá autonomia orçamentária, administrativa, técnica para a advocacia pública no Brasil. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
Um abraço.
E continuamos de olho no assunto. Assim que tivermos a notícia da aprovação lá na comissão, estaremos trazendo aqui pelos nossos veículos. Obrigado, deputado.
À disposição. Bom trabalho para ambos e para toda a equipe de trabalho.
Obrigado, deputado.